debate das 10.
Combate ao colesterol é o tema do debate das 10 e hoje. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O LDL, que é o famoso colesterol ruim, é um dos grandes responsáveis pelas doenças cardiovasculares. Para que se tenha uma ideia, 30% de todos os óbitos avaliados têm relação com esse colesterol ruim. Ele é responsável no Brasil pela morte de 350 mil pessoas por ano, ou seja, daqui a 40 segundos uma pessoa vai morrer por conta do colesterol ruim. Nós vamos debater o tema e com uma banca das mais gabaritadas, eu recebo aqui, e familiar, que é uma boa coincidência, né? Como é bom quando a gente tem uma mesa toda formada em casa, e é o que vai acontecer no debate de hoje. Eu estou recebendo o cardiologista Pedro Henrique Lima, que volta à programação da Rádio Pajeú. Agradecer a ele e minha agenda atribulada como profissional médico em Afogados, Carnaíba e outras cidades também, parou para poder conversar conosco diante da importância do tema. A biomédica Laís Lima, do Laboratório Maria do Carmo, falando, né, ao lado da doutora Maria do Carmo, dessa campanha por conta dessa data, do Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O Laboratório Maria do Carmo está com essa campanha de provocar, de estimular as pessoas para que façam seu exame, para monitorar o LDL, né, e assim buscar prevenção de doenças cardiovasculares. Eu também recebo o Joseph Domingos para falar do braço da farmácia popular dentro da farmácia dos municípios, inclusive para atender, né, pessoas, porque esse tipo de colesterol, ele acaba gerando a necessidade de medicação, e hoje essa medicação é acessível para muita gente na farmácia popular. A gente vai falar sobre isso também. Quem tiver perguntas, já sabe, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer mais uma vez. Deixa eu começar falando, dando uma explicação técnica do que é o colesterol. Queria inicialmente ouvir a biomédica Laís Lima para explicar o que é colesterol e se é necessário ou não ter, né, colesterol, se todo mundo tem colesterol no corpo, se dá para dizer eu vou conseguir zerar o meu colesterol, isso tem um índice médio. São muitas dúvidas que acabam surgindo. Então, o que é e se todo mundo tem que ter colesterol no corpo? Doutora Laís, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Então, se fala muito em combate ao colesterol, uhum, mas na verdade teria que ser combate ao colesterol alto, uhum, porque o colesterol é normal no nosso corpo, inclusive a gente precisa dele, porque ele faz parte da estrutura da nossa célula. Então, todo o nosso corpo, nervo, coração, pele, todo o nosso corpo vai ter colesterol. E ele também é uma molécula que ajuda na formação de alguns hormônios, uhum, vitamina D, estrogênio. Então, a gente precisa ter colesterol. Inclusive, um valor muito baixo de colesterol também é preocupante. Uhum. É uma gordura normal no nosso corpo. Todo mundo tem que ter colesterol. O problema é quando o colesterol, ele dá alto. Uhum. Esse é o problema.
E ele vem de onde? O colesterol é uma molécula, isso, e ela vem de onde?
Bom, a parte é produzida no nosso corpo, no fígado, inclusive a maior parte é produzida no nosso corpo, uhum, no fígado, e a outra parte é através da alimentação. Na alimentação vem mais da gordura animal, não tem colesterol em gordura vegetal, em vegetais, mas na parte animal é onde vem mais o colesterol. Mas a maior parte é produzida no nosso corpo mesmo, no fígado.
Uhum. Interessante. Eu vou lhe fazer uma pergunta, o doutor Pedro pode complementar, sobre aí quem tem chance de ter o colesterol alto, que é o grande problema, que é o grande risco para doenças, principalmente do coração, né? Quem é que tem mais chance de ter esse problema do colesterol alto?
Então, o colesterol alto, na verdade, pode atingir qualquer pessoa, criança, adulto, qualquer pessoa pode ter o colesterol alto, até porque é muito silencioso. Então, às vezes, você tem o colesterol alto e não sabe. Mas tem alguns fatores de risco que essas pessoas, elas devem, na verdade, todo mundo deveria procurar e fazer o seu exame de colesterol, inclusive é indicado que se faça anualmente. Uhum. Mas algumas pessoas com fatores de risco, por exemplo, pessoas que fumam, pessoas diabéticas, pessoas obesas, pessoas que não fazem atividade física, mulher na menopausa, então são pessoas que têm um fator de risco, de uma chance de ter um colesterol mais alto.
Uhum. Doutor Pedro, eu eventualmente escuto falar também da história da carga genética do colesterol, e por isso eu já ouvi relatos né, de pessoas que precisam tomar a medicação mesmo, quanto que tem gente que também tem a percepção, então, vou fazer atividade física e vou conseguir chegar na base, no nível aceitável. É verdade que mesmo pessoas que fazem exercício eventualmente podem ter o colesterol alto, quer dizer, ele tem um fator genético associado também. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É verdade, né? O colesterol, ele é importante na formação das placas de ateroma, né? Nas nossas coronárias, né? O que pode causar o infarto. Então, por isso que é a importância de se cuidar e de se prevenir, fazer o exame e tentar baixar. Atividade física é uma das formas de você tentar reduzir. Mas como Laís falou, 70% do colesterol da gente é produzido pelo próprio organismo, né? 30% vem da alimentação. Então, mesmo quem faz atividade física e tem uma boa alimentação, às vezes não consegue reduzir porque tem a questão genética também, né? Uhum. Tem doenças que, inclusive, que é a hipercolesterolemia familiar, que toda a família, né, tem já essas taxas de colesterol elevadas, né? Os irmãos, os pais, às vezes acontece isso também. Uhum. Então, assim, é importante fazer o exercício e a boa alimentação, mas mesmo assim, às vezes você tem que ter ajuda de medicações em alguns casos para poder controlar essas taxas.
Falando sobre os riscos, né, objetivos do colesterol alto, quais são os riscos mais comuns?
O risco mais comum são doenças cardiovasculares, né? Como você falou no início, a partir é a principal causa de morte em pessoas a partir de 40, 45 anos de idade, né? Então, o colesterol, aí já assim, se adiantando um pouquinho, ele tem de dois tipos principais, né? Que é o colesterol que o pessoal conhece como colesterol bom e colesterol ruim, né? Aí, por que ele é ruim? O LDL, que é considerado colesterol ruim, ele normalmente ele transporta esse colesterol do fígado, né, uma lipoproteína que transporta do fígado para os vasos, né, e ali onde vai se formando as placas, que posteriormente, que no longo prazo, pode causar um infarto, um AVC. Né, uhum. Quando é no cérebro, causa o AVC. Né, isso não é de curto prazo, né, mas no longo prazo, se você não se cuidar, isso pode acontecer. Já o colesterol bom, por que o pessoal chama ele de bom? Porque ele faz o efeito contrário. Ele tira esse colesterol dos vasos e leva para o fígado para ser excretado pelo fígado pelas vias biliares, normalmente. Uhum. Né? Porque o colesterol também ele é importante na formação dos sais biliares, que são importantes na digestão.
Agora, de um tempo para cá, eu acredito que se passou, isso é uma coisa boa, se passou a falar mais de colesterol alto, como se passou a falar mais de diabetes, essas doenças, esses problemas gerados, né, que acabam provocando consequências, né? Diabetes é uma doença também crônica e tem consequências caso não tratada, da mesma forma o colesterol alto. A minha dúvida é a seguinte: o número de pessoas nos consultórios, né, com sua experiência já de cardiologia, vem aumentando a cada ano ou ainda há um déficit muito grande, há um hiato entre as pessoas que procuram e as que deveriam procurar o consultório do cardiologista para fazer uma avaliação ou fazer um exame como esse oferecido pelo laboratório?
Não, assim, vem aumentando de uma forma geral porque a população está envelhecendo, né? Nossa população era muito jovem ainda, mas a gente vem vendo as pessoas cada vez mais chegando, né, a 75, 80, 90 anos, né, justamente pela evolução dos diagnósticos e dos tratamentos. Mas, assim, existe realmente, tem aquelas pessoas que não têm esse cuidado de fazer essa avaliação anual, né? E isso assim, é prejudicial para o paciente, né? E o colesterol, a grande dificuldade da gente colocar para o paciente ter atenção é porque ele normalmente não traz sintomas. É, né? Diferentemente de hipertensão, do diabetes, é mais palpável, essas doenças são mais palpáveis. O tabagista, que você vê ele fumando e você recomenda. No colesterol é mais difícil, porque ele normalmente ele é silencioso, não dá sintomas. Né? Quando você vem sentir a manifestação, já é nesses momentos que você diagnostica o paciente que infartou, com AVC. Aí é que ele traz os reais efeitos dele.
Então, esse não manda aviso prévio, né? Ele já vem...
Exatamente. Quando ele... Você só vai saber se tem o colesterol alto se você fizer a dosagem, né? Através do exame de sangue.
E tem idade recomendada para começar a fazer esses exames com mais regularidade?
Olha, assim, eu acho que todo... A pessoa desde jovem, né? Deveria começar a fazer pelo menos uma dosagem, né? O recomendável é fazer uma dosagem anual. A gente sabe que, assim, para serviço público é complicado você fazer um tipo de recomendação dessa, uhum. né? Mas esse seria o ideal, uma dosagem anual dessas taxas de colesterol.
Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quando você fez exame de colesterol? A gente vai ter as mais variadas opiniões, mas vai ter muita gente que ou nunca fez ou faz muito tempo que fez o exame. Daí porque o Laboratório Maria do Carmo está com esse mês específico e foi pensado isso, né? Você pode até ajudar aí dizendo, quando você fez pela última vez um exame para ver a taxa de colesterol? Você pode mandar zap, telefone, internet, e o laboratório está com, geralmente quando tem mês de campanha, o laboratório tem condições especiais para a realização de determinados exames. O exame de colesterol é tido como um exame daqueles exames básicos que se solicita e que se deveria solicitar com mais frequência. Como é que está sendo a campanha do laboratório para esse mês, doutora Maria do Carmo? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer imenso estar retornando ao seu programa. Nil, foi pensando justamente nesse mês de agosto, devido a este dia de combate ao colesterol, que nós decidimos fazer essa campanha de colesterol, por acharmos que é uma coisa muito importante. E durante esses 35 anos, como a gente tem vindo aqui falar com você e divulgar, a gente tem feito campanha de conscientizações, uhum. certo? Então, assim, é uma conscientização que nós estamos querendo fazer com a população de uma maneira geral, para que eles tenham consciência do que é o risco de um colesterol alto. A campanha está muito boa, o pessoal tem procurado, as funcionárias nossas foram treinadas por doutora Laís no final de julho, para explicar, porque toda campanha ela treina os funcionários para explicar o que é aquela campanha, o que significa, quais os efeitos. Então, os funcionários foram treinados lá no nosso auditório para saber o que seria o colesterol e os efeitos do colesterol. Uhum. Então, a campanha tem sido muito bem procurada, muito bem aceita. A gente abre de 6 horas da manhã durante a semana e fecha de 6 da noite. Abre no sábado de 6h30 às 11 horas. Então, assim, durante toda a semana o pessoal está procurando bem. O exame de colesterol, assim, na realidade, todas as dosagens sempre se falava muito em jejum. Hoje uhum. já se tem nova normatização, uhum. que não é necessário. Mas isso é uma coisa que ainda está sendo divulgada entre os médicos ainda estão tomando conhecimento, mas assim, nada impede de uma pessoa que possa ir e fazer o colesterol durante o dia, certo? Uhum. A gente tem convênios, com vários convênios, nós estamos fazendo também essa campanha. O preço está o mesmo, a nossa campanha não é só de queima de preço, é de conscientização claro. Mesmo para a uhum. população. Porque eu acho que durante esses 35 anos do laboratório, o nosso dever é cuidar bem da saúde da população. Então, por isso que nós fizemos essa mesa redonda aqui hoje, trouxemos o cardiologista do Pedro Henrique, Laís, a bioquímica e Josi falando sobre a farmácia, para que a gente conscientize a população de uma maneira geral. O que a gente queria dizer era o seguinte, que durante esse mês dessa campanha, muita gente vai receber o resultado dos exames. É. Então, assim, eu acho que nada melhor do que o doutor Pedro Henrique para explicar, assim, como, porque... Não é você pegar o resultado e interpretar. Será bom você também se dirigir a um médico e mostrar para poder que ele veja seu perfil, certo? Então, assim, seu perfil lipídico. Então, é uma coisa interessante também, quando você se der de mão com o resultado do exame, você saber interpretar o exame. Não você saber, mas levar para um médico.
Levar para quem sabe, né? Porque você tem as mais variadas manifestações quando você recebe um exame. Tem gente que pega o exame, vai olhar, não entende nada e acha que morre, vai morrer em 10 horas, no máximo, né? Ou vai para o doutor Google, que também não resolve. São erros clássicos de quem quer interpretar um exame, quando cada organismo é um organismo, cada pessoa um indivíduo único, né? E o médico é que pode fazer essa interpretação, né, doutor Pedro?
Exatamente, né? A conduta hoje é mais individualizada, né? antigamente, né, você admitia como um valor fixo de colesterol, né, uhum. E aquele valor serviria para qualquer pessoa, né? E aí a medicina vai avançando e viu que isso não tem, né? Por exemplo, se o paciente A, um jovem de 25 anos, né, que não é hipertenso, não é diabético, ele pode ter um nível de colesterol um pouco maior do que um paciente, por exemplo, de 80 anos, fumante, diabético, né? Que a gente tem que ser muito mais rigoroso no controle do colesterol dessa pessoa. Uhum. Né? Então, a conduta hoje é individualizada. Né? O colesterol de um paciente de baixo risco, o LDL, por exemplo, você pode admitir ele até 130. Né? O LDL, eu não falo do colesterol total, é do LDL, que é o colesterol uhum. ruim. Né? Já de um paciente, né, que já foi revascularizado, já fez cateterismo, né, as recomendações hoje pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é que o LDL dele seja abaixo de 50. Né? Então, a conduta ela é individualizada de acordo com o paciente. Então, o médico que vai interpretar o exame, ele também tem que ter essa atualização, né, e saber interpretar aquele exame e saber qual o valor, qual meta aquele paciente que ele está atendendo precisa. Entendeu? Uhum.
Em média, quem não cuida do colesterol e tem uma manifestação, a consequência disso, a procura é maior. Para as consequências mais graves são, na área de cardiologia, são problemas realmente como infarto e outros problemas, ou são acidentes vasculares e problemas que afetam mais o cérebro?
Ah, é muito parecido, né? Os dois quadros são a mesma doença em locais diferentes. Né? No coração, assim, são doenças de vasos médios e grandes, né? No caso, quando é no coração, nas coronárias. Né? Uhum. Quando é no cérebro, né? Nos vasos do cérebro. Né? Então, quando há um rompimento dessa placa de ateroma, há uma formação de um coágulo, se for no coração, é o que a gente chama de infarto. Uhum. Quando esse coágulo é formado no cérebro, é o que a gente chama de AVC. Cada um tem suas particularidades, mas a doença é parecida e por isso os riscos são parecidos. É colesterol, é sedentarismo, né? Tabagismo, diabetes, hipertensão. Os riscos são parecidos. Só são doenças parecidas que acontecem em locais diferentes do nosso corpo.
Falando do tratamento, em linhas gerais, a base de tratamento é a mesma ou isso também varia de pessoa para pessoa?
Aí o tratamento também, assim, normalmente tratamento de colesterol medicamentoso, né? A gente já falou de atividade física e alimentação. O medicamentoso normalmente envolve estatinas, né? Uhum. Aí as principais que nós temos é assim, simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina, né? A simvastatina é que, inclusive, é disponível nos programas Isso. sociais. Né? Uhum. A atorvastatina e a rosuvastatina são estatinas mais recentes e mais potentes. Normalmente, a gente reserva ela para aqueles pacientes já com história, né, com risco maior. Né? Com história de cardiopatia, de infarto, de AVC, ou que é diabético, que tem um risco cardiovascular elevado. Uhum. Pacientes com risco menor, a gente normalmente inicia com a simvastatina mesmo. Existem outras medicações também, né, que alguns pacientes têm intolerância à estatina, mas o principal são essas medicações que eu falei.
Muito bem, vamos aqui para o que os ouvintes estão falando. A ouvinte Tamires dizendo que há 6 meses fez o exame, o colesterol estava alto para a idade dela, tem 26 anos e estava em 240. Ela está parabenizando o laboratório pelo excelente atendimento. Ela faz esse exame agora de 6 em 6 meses, certamente porque apresentou essa variação e aí o profissional quer avaliar num intervalo menor. Eunice de Antonico fez o exame e apresentou como resultado gordura no fígado. O que que faz para diminuir essa gordura? Essa gordura é sinal também de colesterol alto, doutor Pedro?
A gordura do fígado tem muito a ver com obesidade, com falta de exercício, né?
Então, não necessariamente.
Não necessariamente colesterol. Mas como normalmente quem não faz exercício e é obeso tem essas taxas mais altas, você encontra uma associação, né? Uhum. A outra ouvinte que tinha 25 anos, uhum. a paciente jovem, né? Pode tentar inicialmente com exercício, com atividade física, né? Tentar melhorar isso aí. Mas é como eu falei, ó, a conduta é individualizada, depende. Você tem que saber outras coisas. Você tem que saber, é fumante, né? É diabético, né? Às vezes a pessoa já faz exercício, já tem uma boa alimentação e está com colesterol alto. Então você não tem mais, né, nesses aspectos o que corrigir. Aí você, se está alto, aí tem que começar a medicação. Então, assim, é uma avaliação individualizada que você tem que saber vários aspectos para poder dar as recomendações.
O Zé Adilson de Quixaba, nosso ouvinte, ele já deve ter aí... Zé Adilson, faltou a idade aqui, mas tudo bem. Ele fez exame há 2 anos. Com certeza o Adilson tem mais de 45, né, produção? Mas ele fez exame há 2 anos, estava normal, é bom voltar, né? A periodicidade aí dele, fez há 2 anos o... O ideal, né, do Carmo, anualmente, né?
Devido à idade, pelo que você está achando, que ele tem 45 anos, certo? Aí eu acho que seria bom ele ficar fazendo anual, porque como é uma doença silenciosa, é bom que se faça anual. Outra coisa também que eu queria salientar também é o seguinte, Nil, que tem que estar sempre fazendo anual, procurar sempre fazer no laboratório de credibilidade, até porque tem que saber quais são os equipamentos, quais são o material que é usado, certo? Então, todo mundo que começar a fazer sua dosagem de colesterol tem que estar sempre de alerta a isso. Nós temos lá um equipamento, que é o BS-380 da Madre, que ele faz 380 exames por hora. Agora, assim, toda semana a gente calibra ele. E todos os dias, antes de você começar a dosagem de colesterol, a gente passa o controle. Esse controle é para quê? É para ver se está dentro dos parâmetros aceitável. Então, se tiver, a gente passa os exames diários. Se não tiver, a gente recalibra e passa novamente o controle para saber se realmente pode ser feita as dosagens naquele dia. Então, assim, isso é muito importante também, ter essa atenção, esse cuidado e ficar fazendo anual, principalmente pela idade dele. Acredito que se ele tem isso...
47, né?
Ah, 47 anos. Então, uma pessoa dessa é necessário que fique fazendo anual.
A Maria Helena Margarida disse que fez exame em maio, está com tudo bem, com colesterol. Até a pergunta curiosa, ela disse que ela está contando os batimentos cardíacos. Ela disse que passam de 100 e 114. Isso tem algum risco? Está perguntando aqui para o cardiologista, o doutor Pedro.
Ah, é assim, é como eu disse, né? Você vai fazer essa avaliação, são vários aspectos, né? Isso aí pode ser simplesmente ansiedade, né? Você está ansioso, você tem palpitações, o coração acelera, né? Às vezes pode ser algum problema, pode ser, por exemplo, problema de tireoide, né? Quem tem problema de tireoide, o coração, normalmente, a frequência cardíaca é um pouco mais elevada. Então é difícil dizer exatamente o que é.
Pegue esse indicativo e procura o profissional para fazer uma avaliação mais detalhada, né? O Joseph Domingos está conosco também. Vamos falar da... Eu estava achando que o governo tinha acabado, estava com receio, o programa Farmácia Popular, que eu li muita coisa sobre isso, mas esse programa nas farmácias credenciadas, graças a Deus, continua e a gente espera que o Ministério não acabe com isso, né? Como é que é o suporte desse programa, Joseph, para... pessoas que precisam da medicação para colesterol alto. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um grande prazer, Nil, que nós estamos aqui novamente, né, tratando de assuntos de interesse da sociedade e da população de uma forma geral. Foi-se falado aqui sobre os diagnósticos, né, sobre formas de tratamento, né, e... Eu queria também dizer que a farmácia dos municípios, né, que foi pioneira, né, na farmácia popular, no programa do Ministério da Saúde, aqui tem farmácia popular, e que até hoje permanece com o serviço, porque muitas farmácias na região não conseguiram atender, né, tecnicamente o programa e tiveram que fechar esse serviço. Nós preservamos, nós zelamos, né, para que esse serviço, né, seja bem prestado e atendendo todas as regras do Ministério da Saúde. Então, permanecemos oferecendo esse serviço de suma importância para a população, principalmente a população mais carente. E dentre esse portfólio de medicamentos oferecido, né, pela Farmácia Popular, também tem, né, medicamentos, né, destinados ao colesterol, que é o tema da nossa conversa hoje aqui. Então, são medicamentos que têm a coparticipação, né, do paciente usuário, né, de 10% do valor do medicamento, Quer dizer, o Ministério da Saúde paga, né, 90% do valor desse medicamento, né, e apenas 10% fica para o usuário. Nós imaginamos que isso é um serviço importantíssimo, principalmente para a população de baixa renda. Eu queria acrescentar que não só o colesterol que é oferecido pela farmácia, né, popular, várias outras patologias, né, tem inclusive, né, com medicamento de graça, inclusive sem a necessidade da coparticipação. Eu queria dizer também que essa coparticipação, ela é obrigatória. Às vezes, né, o valor é insignificante, sabe, Nil?
Uhum.
Às vezes é até centavos.
Sim,
sim. Mas que o programa exige, né, de uma forma educativa, uhum, de que o paciente participe, né, desse programa. Então, às vezes, olha, por que só centavos e tem que um real, dois reais, tem que ter essa coparticipação? Porque é uma exigência, né, do programa, é regra do programa e tem que ser atendida. As outras patologias, como hipertensão, diabetes e asma, não tem essa coparticipação. O próprio programa permite, né, que esses medicamentos sejam disponibilizados gratuitamente. Então, uhum, é diferente, né, do caso específico que nós estamos tratando hoje aqui, do colesterol, que tem essa coparticipação de 10% apenas, né, dos pacientes usuários desses medicamentos.
Desde que o programa foi lançado, aumentou a procura por medicamentos de controle do colesterol?
Aumentou por conta de várias outras linhas de medicamentos, né, e de patologias que estão sendo acrescentadas, né, que vão sendo acrescentadas, né, com o passar do tempo, né, por exemplo, né, insulinas, né, para o diabetes, né, fraldas geriátricas, né, que hoje são disponibilizadas, né, então vai aumentando o portfólio de produtos, né, e também uma questão que aumentou também a procura da farmácia popular foi o fechamento das farmácias públicas, né? Nós não temos aqui na nossa região, mas isso tem reflexo no programa como um todo, né? Foi fechado mais de 400 farmácias, como você falou inicialmente, mais de 400 farmácias públicas, né, do programa Farmácia Popular foram fechadas no país, e essa demanda veio para a iniciativa privada, né, para as farmácias conveniadas.
Uhum. Nil, um parênteses do que Júlio está falando, é que a farmácia popular realmente é uma coisa de grande valia para as pessoas carentes. Por isso que a gente procura trabalhar com seriedade, com critérios. É isso que ele falou. Se uma medicação custa R$2, então você tem que dar 10%, então significa que você vai dar o quê? 20 centavos, não é isso? Então, às vezes a pessoa até questiona, mas 20 centavos a gente poderia dispensar, mas é uma exigência do governo federal que você cobre os 20 centavos para que você não seja descredenciado. Outra coisa, você quando for pegar uma medicação pela farmácia popular, você leva o quê? Leva a receita médica, tem que ter o CPF e um documento com foto. Às vezes as pessoas até querem pegar sem isso, mas a gente exige para que não seja descredenciada, porque realmente já são poucas farmácias no Brasil fazendo isso. Se a gente for descredenciada, é prejudicial para muita gente carente. Então a gente faz essas exigências, às vezes as pessoas até questionam, mas a gente explica por isso. Outra coisa também, uma pessoa que tem, digamos, a filha vai pegar a medicação para a mãe, aí a gente disse, não pode. Agora, se ela pedir uma procuração da mãe, que está em casa de doente, deitada, não pode se dirigir à farmácia, a gente lá na farmácia do município tem esse modelo dessa procuração, aí a filha vai lá, faz a procuração, reconhece a firma, e o que é que acontece? Todo mês a filha pode ficar pegando para a mãe, porque a mãe está numa cama, não pode se levantar. Agora, não pode qualquer pessoa chegar lá e pegar a medicação. Eu vim pegar a medicação de minha mãe, de meu irmão. Tem que ter uma procuração. Isso também é uma exigência do governo. Então, para que a gente não perca o nosso convênio, a gente procura seguir de acordo com o que é exigido. E quero finalizar o seguinte, que toda medicação nossa, inclusive essa da farmácia popular, mesmo sendo medicação mais em conta, nós temos é nota fiscal, são remédios de credibilidade, são remédios que são comprados com nota fiscal. Então, isso é importante também. A farmácia dos municípios só trabalha com medicação com nota fiscal de origem de credibilidade. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas imaginam assim, ah, ali é barato tal, ou então, e esses que nós vendemos também são baratos. Mas às vezes diz assim, vou comprar em tal canto, você tem que saber a origem, porque não adianta você estar tomando uma medicação, se não tiver sua origem, for uma medicação que você não tem credibilidade, não faz efeito nenhum, faz é complicar mais sua saúde. Nós temos os lotes, temos as numerações, pode investigar e ligar para o laboratório. Então, todo nosso medicação tem de lote, de credibilidade e de origem de credibilidade.
É, a gente tem que, fazendo uma análise histórica, né, Joseph, lembrar também que tem que se reconhecer que houve um avanço, né, em relação a esses programas governamentais. Isso tem tido, obviamente, um impacto. Você vai ver, por exemplo, lá no tempo do Serra Ministro, que lançou os genéricos, acabou com a coisa de só medicamento de marca e quebrou essa coisa que era muito mais mercadológica da indústria farmacêutica do que necessariamente para ajudar a população. Isso já foi uma quebra, né? Você barateou o custo quando lançou, os laboratórios puderam fabricar sem marca. Você tem projetos importantes, Pernambuco foi pioneiro também com Lafep, que foi uma referência na produção de vários medicamentos. Eu lembro que, inclusive, na produção, inclusive, medicamentos daquele coquetel antiviral da AIDS, o Lafep sempre foi um laboratório de referência, e mais recentemente esse programa. Isso que a doutora Maria do Carmo fala, por exemplo, da exigência da receita, da exigência de... Sim. O que o governo está querendo? Eu acho que isso aí é uma medida inteligente. Ele quer garantir que o paciente mantenha o tratamento. Se a receita tem determinada validade, né? E o que o governo está dizendo com isso? Olha, você precisa voltar para o seu profissional médico, né? Seja na unidade básica de saúde, seja no consultório particular, para ele fazer uma nova avaliação, para você perceber se você continua ou não tomando a medicação. Quer dizer, são requisitos que, às vezes, a população, naquela ânsia na falsa interpretação de que tudo que é público tem que ser fácil, gratuito e sem contrapartida, e acaba negligenciando a própria saúde. Acho que essas contrapartidas são, na verdade, garantias de funcionamento do programa. Isso a gente não tem o que questionar, né?
Exatamente, Lio. E como você disse, né, a ciência evolui, né, e hoje de uma forma bastante veloz, né? É o que o doutor Pedro Henrique estava dizendo aí agora há pouco, né, que o exame, né, a consulta de um paciente, né, o diagnóstico é feito de forma individualizada, né, e isso se verifica também, né, na dispensação de medicamentos também. Como você disse, né, a lei do genérico foi um avanço, né, para o país, né, que já faz já algum tempo, e a gente verifica isso no mercado, sabe, Nil? A compra, né, a aquisição do genérico, né, ela cresce substancialmente. Né? Por outro lado, aqueles medicamentos que se diz que eram apenas comerciais, com nomes comerciais, né, com apelo nas mídias, né, para que as pessoas comprassem, né, no balcão, isso cada vez diminui mais. Né? É um tipo de, né, de venda, de dispensação, que a gente percebe, né, na realidade, que se diminui. Então, isso é muito bom para a saúde da família, né? Para a saúde das pessoas, né? Essa intercambiabilidade, ela é permitida, né, pela lei, né? Uma prescrição de um medicamento ético, ele pode ser intercambiado por um genérico, né, feita nessa intercambiabilidade, feita pelo farmacêutico, né, farmacêutico formado com habilidade, né, nisso aí. Então, isso tem evoluído, né, e tem, assim, trazido, eu acho que, qualidade de tratamento e de saúde para a população de uma forma geral.
Verdade. Por isso que a gente tem que... A nossa briga é para a manutenção de um programa tão importante. Bom, tem muita dúvida para o cardiologista e cada um com sua pergunta, né, algumas curiosas, tem dúvida. Aí tem uma dúvida, não sei se a Maria do Carmo ou a Laís podem responder, é sobre o custo. Geralmente essa pergunta vem, é normal que se pergunte quanto é. Agora alguém está perguntando aqui do hemograma completo. Eu queria saber, a Maria Barbosa quer saber o custo do hemograma completo, e a gente pode complementar falando sobre o custo do exame para aferir o colesterol.
Nil, ouvinte, O hemograma completo, que é constituído da série vermelha, série branca e a plaquetária, é R$ 26,00. Uhum. Mas é um exame à parte, né, diferente. Sim. Do colesterol. A campanha está sendo esse mês de colesterol. Aí o colesterol é R$ 22,00, uhum. Certo? Colesterol total. Aí, se você quiser fazer o LDL, que é o colesterol chamado colesterol ruim, que é o que o doutor Pedro falou, ele é R$ 20,00. Então, é um colesterol à parte, porque ele é uma fração do colesterol total, uhum. Certo? Agora, quero dizer o seguinte, que quem tiver com esses resultados de exame de colesterol, é necessário, principalmente com essa nova mudança, a partir de 2017, a nova normatização dos valores de referência, que é como o doutor Pedro falou. Vai de acordo com cada paciente, não é mais aquela coisa generalizada. Então, diante de mão de você estar com esse resultado do exame, é importante que você procure um profissional médico para que ele interprete o seu risco até onde vai.
Quanto a convênios, quais são os convênios hoje do laboratório?
Temos muito. Temos Bradesco, Cassis, Sul América, Unimed, SACEP, AMIL, Polícia Militar. Temos uma gama de convênios lá no laboratório. Uhum. Sistema de Saúde. É uma quantidade grande.
Muito bem. Doutor Pedro, olha a pergunta da Lourdinha de São Francisco, que eu achei muito curiosa. Ela disse que o filho tem 24 anos, é bem magrinho, mas ele come 4 a 5 pães e bem recheados, ela está dizendo aqui. Nunca fez exame de colesterol. Ela está perguntando se é bom fazer. É bom diminuir os pães aí, 4 a 5, Lourdinha. Doutor Pedro.
Realmente, alimentação bem errada, né?
É, são muitos pães aqui, né?
E aí tem que corrigir. É bom fazer o exame, claro, para saber, uhum, um padrão, como é que está atualmente, mas tem que mudar a alimentação. Não, uhum, adianta fazer o exame, está alto e continuar comendo do mesmo jeito. Né? Uhum. Fazer exercício, melhorar a alimentação. Essa questão de alimentação é bem curioso, porque a gente há 30, 40 anos, aqui principalmente no Nordeste, a gente convivia com desnutrição, né?
Sim.
Uhum. Hoje não tem mais. E o efeito agora é o contrário. Antigamente era a falta de comida, né?
Hoje é comida.
Hoje o que está adoecendo as pessoas hoje é o excesso de alimentação, de comida, uhum, né? Principalmente esses alimentos industrializados.
É verdade. A Maria Salomé pergunta se há um tempo médio de resposta do tratamento para controle do colesterol. Pergunta qual o tempo de tratamento. Isso é muito, me parece também muito relativo.
Muito relativo também, né? Por exemplo, paciente idoso, diabético, hipertenso, né? Que tem um risco cardiovascular alto, normalmente a gente passa com o objetivo de tomar sempre, uhum, né? Como ele usa o remédio de pressão dele sempre, como ele usa o remédio da diabetes. O paciente jovem, né? Está com colesterol muito alto, você pode começar o colesterol, tentar modificar o estilo de vida, alimentação, né, atividade física, e depois você repetir o exame com 6 meses, está normal, você pode fazer uma experiência, tirar a medicação, né, e ficar seguindo. Né. Mas é muito importante que se faça também a reeducação alimentar, né? Não é só uma dieta provisória. O paciente tem que entender que ele tem que mudar a alimentação sempre. Né? Não é por um período curto, porque se ele voltar a comer o que comia da forma errada, vai voltar tudo de novo depois.
Verdade. A Graça Araújo diz que todo ano faz seus exames de rotina. O colesterol dela sempre deu alterado, ela está fazendo dieta, está fazendo caminhada e está acompanhando com, pelo que eu entendi aqui, com um profissional médico. O Zé Adilson faz uma pergunta curiosa também, essa coisa de medicação alternativa. Ele disse que indicaram tomar o tal chá de mororó para diminuir o colesterol. Ele quer saber, que é a opinião do doutor Pedro.
Olha, essas medicações alternativas, né, assim, não existe comprovação, assim, científica, nem recomendação, né, de Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, de se usar como remédio. Eu acredito o seguinte, não vai, assim, não vai prejudicar a pessoa. Uhum. Né? Se vai fazer efeito ou não, o tempo vai mostrar. Né? Agora, prejudicar, também acredito que não vai prejudicar. Então, a pessoa pode tentar, se não melhorar, né, procurar ajuda depois.
Vamos para o zap, porque tem gente falando também, diga lá.
Eu pergunte para a mulher, é o Ailton aqui de São Paulo.
Ailton, está em São Paulo.
Pergunte para a médica e o médico aí, se os remédios das farmácias populares que dão nos postos, eles fazem o mesmo efeito desses remédios que a gente compra na farmácia, de pessoas privadas. Responde para mim, por favor, que eu tinha uma dúvida. Algumas pessoas já falaram que esse remédio ele é mais fraco do que o outro, principalmente o genérico, tá bom?
Tá bom. Boa pergunta. É comum perguntar.
Olha, veja bem, a gente, essa medicação que é entregue nos postos de saúde, nos hospitais, acredito eu, que não é o caso que nós temos farmácia privada, acredito eu que deve ter algum efeito, claro, se o médico está passando, se o governo federal mandou para vocês, mas esse aí é outro programa. Esse aí não é o programa da farmácia popular que nós estávamos falando. Esse aí é um programa de governo que é entregue grátis nos hospitais, nas unidades de saúde. E o nosso que nós estávamos falando era sobre a farmácia popular. É a medicação que nós vendemos a toda a população e através da farmácia popular vocês pregam alguns grátis e outros com programa de 90%. Tem o mesmo efeito a cevastatina. Se você está tomando a cevastatina que foi entregue lá no posto de saúde, acredito eu que deve ter algum efeito também.
Joseph.
Eu acho que o ouvinte deve estar também levantando, né, a dúvida com relação a medicamentos genéricos, porque me parece que é o que se pergunta, o que se levanta mais dúvidas, é se o medicamento genérico ele tem a mesma eficácia do medicamento ético. Veja bem, nós acreditamos, nós entendemos que sim, né, por conta do programa e da lei que instituiu o medicamento genérico.
O controle é muito rigoroso.
Muito rigoroso, né? Existem parâmetros, né, que são testados, são feitos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Esses testes são feitos por laboratórios de muita credibilidade no país e são parâmetros muito justos, assim. Me parece que tem que ter 95% de comprovação de eficácia para que esses medicamentos recebam, né, o registro da Anvisa. Então, eu acho que não cabe muito, né, essa dúvida, essa descrença com relação aos medicamentos genéricos.
E os similares, Joseph? Me parece que há sempre um pé atrás, um pouco mais atrás, com os similares. Qual é a diferença elementar aí entre...
O similar é porque é uma categoria, né, de medicamentos que necessariamente os laboratórios não precisam, né, submetê-los a esses testes, esses dois testes que eu falei aqui de biodisponibilidade e bioequivalência. Então, não é necessário ser submetido a esses testes. Embora que a prática, né, como nós falamos aqui, a realidade... está levando, né, os laboratórios a também fazerem. O medicamento ele já tem uma marca muito forte comercial no mercado, que vende muito. Então, para aumentar a credibilidade dessa marca, os laboratórios hoje também estão fazendo, submetendo esses medicamentos similares também a esses testes. Então, eles ficam, né, com a eficácia, né, comprovada, equivalente a um medicamento genérico.
Isso. Vamos lá para a reta final. Você diga lá.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Maria Aparecida, do bairro Borges. Eu tenho tireoide. E de vez em quando eu canso. Porque eu não faço exercício. Eu queria saber se deve tomar... Eu já tomo medicação já. Eu queria saber se é normal a pessoa cansar quando se tem tireoide.
Entendi. A falta de um controle da tireoide pode causar cansaço, alguma consequência dessa, não?
Ah, pode também, né? A pessoa com deficiência do hormônio, né? Eu acho que o caso dela deve ser hipotireoidismo, porque tem o hipo e o hiper, né? O hiper é o excesso de um determinado hormônio, né? E o hipo é quando tem. Então, pode causar cansaço, pode inclusive elevar as taxas de colesterol.
Alterar.
Porque diminui o metabolismo. Quem tem hipotireoidismo tem um metabolismo diminuído, né? Então, ele pode alterar essas taxas, né? Eventualmente tem ganho de peso, tem, né? Então, e pode dar cansaço também, pode dar edema, né? Tem gente que pode inchar um pouco as pernas, né? Então, assim, é um hormônio que é importante para todo o corpo. E se você tiver essa deficiência, pode trazer várias alterações para o seu organismo.
A importância de também ter o controle rigoroso, né,
dessas taxas
da tireoide. Leandro Galdino está parabenizando o laboratório pelo atendimento, pela rapidez na entrega dos exames. A Manuela do bairro Costa perguntou riscos do colesterol alto, já falamos. Aqui o ouvinte está dizendo, o meu colesterol está 160. Minha médica mandou reduzir consumo de carne vermelha. Quais são os grupos de alimentos que são os maiores, o que causam de fato o maior risco aí para alterar o colesterol?
Bom, assim, ó, os alimentos de origem vegetal, eles não têm colesterol, então eles são os mais indicados, né? Frutas, verduras, legumes, né? Eles têm outros tipos de lipídios chamados fitosteroides, que são até bons para o organismo, né? Mas colesterol não tem. Então, o que tem colesterol normalmente são os alimentos de origem animal, né? Uhum. Então, a carne vermelha, ela tem que ser ingerida com moderação, né? Existem outros alimentos também, né? Ou, por exemplo, o leite, que é derivado de animal, também tem bastante colesterol, né? Sorvetes, chocolates, então, assim, esses alimentos industrializados, né, normalmente eles são mais maléficos para o organismo e podem fazer o colesterol aumentar.
Muito bem, a resposta também serviu para o Manuel Brito, né? Aqui pelo Zap, vamos à última questão pelo Zap, diga você. Está bem, a galinhada está lá no...
Bom dia, Neil, e o doutor Pedro aí e todos. Aqui é a Joselita Henrique. Olha, eu quero saber aí do médico, eu gosto muito de mortadela. Eu quero saber se tem alguma coisa a ver, aumentar o colesterol. É da magra, tá certo.
A mortadela magra, tem essa gorda, também. Né?
Mas eu gosto muito de mortadela. Valeu, amigo, bom dia.
E a Marinice, para fechar, está perguntando qual é qual o índice, a base normal de batimentos cardíacos, até quanto pode bater sem oferecer risco. Mas vamos primeiro para a mortadela do Joselito, né?
Então, assim, ó, de uma forma geral, né, carnes e peixes, assim, o que é que a gente recomenda, né? O peixe e o frango sem a pele, né, porque a pele tem um acúmulo maior de colesterol, isso aí é preferível comer isso. A gente recomenda consumir com moderação a carne bovina, carne de porco e os frutos do mar. E o pior que a gente pede para só em casos especiais é justamente isso aí, salsicha, toicinho, salame, mortadela, porque esses aí são os piores, né? Porque além do colesterol, normalmente tem sal, né? Assim, então é ruim para a pressão também. Então as recomendações são essas. Em relação à frequência cardíaca, normalmente a gente aceita a frequência entre 50 e 100, né? A frequência cardíaca normal. Agora, se você, por exemplo, fizer um exercício, sua frequência vai para 140, 150, 180, depende da idade da pessoa. Né? Se você tiver um estresse, né? Um dia sua frequência pode subir. Né? Isso é uma resposta normal do organismo. Agora, o normal, você em repouso, né? É que sua frequência esteja mais ou menos entre 50 e 100.
Muito bem. E ela está parabenizando, está parafraseando a Marenice, parabéns, está parabenizando pelo debate tão rico, realmente, quanto serviço a gente prestou essa manhã para prevenir. Eu espero que as pessoas se sintam tocadas. Se você há um tempo não procura o laboratório, procure, faça esse exame. Né? Isso pode estar sendo bem objetivo, pode ser, né, o divisor de águas aí entre uma vida com qualidade e uma vida sedentária com problemas, e a gente não quer isso para ninguém. Bom, eu quero aqui agradecer muito a disponibilidade, quero agradecer por aceitarem aqui a construção desse debate, sabia que seria assim. Então, quero agradecer a doutora Laís. Mais alguma informação, doutora? Muito obrigado, viu?
Quero agradecer também a oportunidade e quero só reforçar, assim, essas campanhas da gente no Laboratório Maria do Carmo, que são sempre nesse intuito. A gente sempre traz um tema para debater, fica nas nossas redes sociais, sempre de levar informação. A gente nunca faz campanha que vá fazer que está baratinho, falando, claro, de preço. Exato. Nunca a gente visa nisso, visa em lucro. A gente visa sempre em levar informação. Então, assim, eu acho que muita coisa se conversou hoje. A gente já fez campanha falando da importância da diabetes, do hiper e do hipotireoidismo, de hipertensão. A gente está falando agora de colesterol. Sempre tem uma campanha que a gente leva essas informações. Então, acho que muita gente aprendeu hoje a importância de fazer atividade física, a importância de se alimentar bem. Muita gente não sabia que em alimento de origem vegetal não tem colesterol, então quem tem colesterol alto é indicado que coma mais fruta, mais legume, mais verdura. A gente levou essa informação, está com o cardiologista aqui para esclarecer. É, a gente também trouxe essa informação da farmácia popular. Quem quiser pegar a simvastatina lá, o governo paga 90% e a pessoa paga apenas R$3,50 para pegar esse medicamento. A gente veio falar aqui também que muita gente não sabia. O que é que acontecia antigamente? Pegava o resultado do exame, às vezes ia num balcão de farmácia, mostrava no balcão da farmácia, meu colesterol deu tanto. Aí o cara que trabalha na farmácia...
Pior é esse cara da farmácia, esse é que é perigoso. Que às vezes o pessoal
chama até de doutor.
É verdade.
Chega no balcão da farmácia e ele dizia, olhe, tome esse remédio aqui uma vez por dia. Então a gente está vendo agora que não é assim. Que um colesterol que para mim pode ser normal, para uma outra pessoa pode ser alto. Que um colesterol, às vezes a conduta é só mudar a alimentação e mudar a atividade física, e outra pessoa precisa de medicamento. Tem mais de um tipo de medicamento, tem gente que é intolerante à estatina, como o doutor Pedro falou. Então, assim, a gente está querendo trazer essa informação, levar esse debate. Hoje todo mundo em casa acho que vai estar conversando sobre isso. E nos bastidores também a gente está melhorando muito a qualidade do exame também, coisas que às vezes a população não sabe. Como a calibração que a gente passa sempre, o controle, aparelhos de qualidade que a gente tem, coisas que a população não vê, isso, mas que a gente atrás tem duas bioquímicas e uma biomédica no laboratório, então são três pessoas formadas. Quando tem um exame que dá alterado, a gente repete, a gente às vezes liga para o médico para conversar. A gente tem esse contato com os médicos, porque mudou, agora não tem mais valor de referência para colesterol, né? Tem categoria de risco. Então, a gente está sempre entrando em contato com os médicos. Então, a dedicação do laboratório Maria do Carmo é sempre em qualidade do exame e em qualidade de saúde para a população. Então, só queria reforçar isso, agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre isso. Espero que tenha levado informação e ajudado muita gente. Qualquer coisa, esse mês todinho de agosto, nossas redes sociais, os funcionários estão todos treinados, como o doutor Maria do Carmo falou, a gente fez um treinamento explicando. Está todo mundo apto para tirar suas dúvidas, procurar o Laboratório Maria do Carmo, que a gente está aqui disponível para qualquer coisa.
Muito bem. Doutor Pedro, quem quiser fazer uma avaliação mais detalhada, onde é que o senhor está atendendo?
Eu tenho um consultório aqui em Afogados, né, no Clinical Center, que é ali do lado da farmácia dos municípios, do laboratório, né? A gente está lá diariamente, né, do lado da Câmara de Vereadores, né? Eu atendo também no sistema público, né, no nosso hospital regional. Esse mês, inclusive, eu estou de férias, mas através das secretarias de saúde é que se faz a marcação do atendimento.
Muito bem. Doutora Maria do Carmo, obrigado também pela presença, tá bom? Obrigado e parabéns aí por mais esse trabalho.
Obrigado, Nil Júnior, por essa oportunidade, e a gente fica muito satisfeito em saber que passou algumas informações para a população de uma maneira geral, que é nosso lema, até porque nós estudamos e também temos que contribuir com esses esclarecimentos para a população. Ficamos muito felizes em ter colaborado, acredito que muita gente captou, e dizer que de outras oportunidades nós estaremos aqui, que o laboratório está lá disponível à população de uma maneira geral durante esse mês de agosto todo com a campanha do colesterol.
Muito bem, Joseph, mais uma vez muito obrigado, leva um abraço também para a equipe da farmácia dos municípios.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade e, assim, aproveitar, né, para agradecer a equipe de colaboradores que nós temos, não é, que compõem as empresas, né, as quatro empresas do Grupo JM, que é o Clinical Center, né, com várias especialidades, ambulatoriais, com atendimento com clínica ambulatorial, né, do Laboratório Maria do Carmo, das farmácias e da distribuidora, a Farmaplus. Então, eu queria agradecer, né, aos nossos colaboradores, porque é eles que fazem, né, as nossas empresas, né, atenderem bem e servir, né, a população e o povo de nossa região.
Muito bem, doutor Pedro?
Ah, porque eu falei, assim, de mês de agosto, férias, férias do regional.
Do regional.
Que é o serviço público, né? Mas, assim, no meu consultório eu estou trabalhando normalmente.
Muito bem. Quero agradecer também a Priscila, que está aqui fazendo as imagens. A Priscila Carvalho, nossas relações públicas, né? Foi a ponte aí para a gente construir esse debate. Agradecer a ela também. E no final dizer que certamente o coração dos dois aqui não tem problema. Está aqui com... estão orgulhosos aqui com os filhos. Faz muito bem para o coração também. Final do debate. A gente volta já. Música.